Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Os casais que ainda não pegaram a ficha de inscrição, quiserem pegar logo após a reunião, pode pegar aqui com a gente aqui. Eu vou passar depois para a Rebeca, ali, ó, no final da reunião, viu, Rebeca? Aí você pega com ela. E quem quiser entregar a ficha, nós colocamos aqui um valor de contribuição que é para a gente na alimentação, né? Principalmente a nossa e o pessoal também que vem. E pode colocar lá dentro do gasofilato, pode colocar no envelope, pode colocar a ficha com a contribuição lá dentro do envelope. A gente depois recolhe. Sexta-feira, não sei se nós já falamos o horário, né? Começando pela manhã. Então, às 8 horas da manhã, das 8 às 9, é o café da manhã. Então, e todos estão convidados a participar do café da manhã. Das 8 às 9, o café, e às 9:30, a gente começa a primeira reunião. Hã? Café da manhã, porque você pensou? Não. O Lucio está, quando nós estávamos convidando o Itatiaia, o Presidente Assistencial para ir, o café não. O café é para os casais, claro, logicamente. Viu? É porque muita gente, às vezes, subestima o café, né? E não vem tomar o café com a igreja. Mas pode vir tomar o café às 8 horas, das 8 às 9, a gente toma o café e depois vamos começar a primeira reunião às 9:30. Né? Maiores novidades a gente vai falando aí no decorrer da semana. Amém. Ontem nós fizemos um desenho aqui no quadro, um desenho que eu fiz lá, fizemos lá em Pires do Rio, na quinta-feira, o mesmo desenho nós fizemos ontem aqui à noite, e depois eu vou fazê-lo novamente. Às vezes a gente, as escrituras, é como se fosse um quebra-cabeça, onde você vai encontrando as peças certas para o lugar certo. E na medida que você vai conseguindo entender, não tem como a gente não concordar realmente que é uma, que a o Evangelho é uma palavra, é uma coisa que tem, uma profecia. O Evangelho é uma profecia. Por isso que eu falo que precisa de encontrar as pedras certas para o lugar certo. É como se fosse um mapa de uma mina, né, onde a pessoa vai estudar o mapa para poder chegar até lá. Tem muita coisa para a gente entender. Por exemplo, quem está cantou hoje aqui, eu quero, como é que é? Eu quero ser um homem de Deus, como é que é? Eu quero ser. Eu quero ser. Não é um negócio assim, mano? Um homem segundo o coração de Deus. Para quem entende, para quem está, vamos dizer assim, com o Espírito, ele canta sabendo o que ele está cantando. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Como que eu posso ser? Como que eu posso ser? Se eu quero, porque quando a gente quer uma coisa, a gente faz, trabalha, se empenha no sentido de alcançar aquilo que você quer ser. Eu quero ser um advogado, então eu vou fazer um vestibular, eu vou estudar o primeiro ano, o segundo ano, eu vou pesquisar, porque eu quero ser um advogado. Eu não quero simplesmente ter um curso de direito. Eu quero ser um advogado, um bom advogado. Eu quero ser uma pessoa. Eu tenho que conhecer as leis, eu tenho que saber falar, uma série de coisas. Ter uma boa dicção. Caso contrário, eu vou ter apenas um curso. Não é? Eu quero ser um militar, o caminho é por aqui. Eu quero ser um artista, eu quero ser um escritor. Um escritor, você vai encontrar a pessoa aonde? Aonde você vai encontrar a pessoa que quer ser um escritor? Aonde, Tony? Biblioteca, onde mais? Todas as vezes que você encontrar com ele, ele vai estar na mão uma enxada. Ele vai estar na mão com um prumo. Ele vai estar na mão um serrote. Né? O que ele vai estar com ele na mão? Um livro, um papel, uma caneta. Um escritor, você não vai ver ele hora nenhuma sem uma caneta. Se você precisar de uma caneta, ele tem. Se você chegar a um escritor e ele pedindo uma caneta, então não é escritor. Ele não vai chegar a ser. E assim por diante. Tudo que você quer ser, você sabe o rumo, o caminho que você vai tomar para poder chegar lá. Concorda? Isso em toda atividade. Né? Se você vê, o cara está hoje com a caneta na mão. Amanhã ele está com a chuteira, tentando jogar bola. Ou ele vai ser escritor, ou ele vai ser jogador de futebol. Depois você pega ele com o serrote na mão, depois você pega ele com... Né, com aquele negocinho de escutar o doente, como é que é, né? Estetoscópio, né? Tal, etc. Mas o que você quer ser? O que você quer? A gente não sabe direito, parece que você não decide. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, coisa. Você não vai ser? Nenhuma, né? Não vai ser. Por quê? Porque não sabe o que quer. A gente não sabe o que quer. Agora, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. O que você vai encontrar essa pessoa fazendo? O que você vai encontrar essa pessoa fazendo? Hã? Ajuda. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. O que, que você vai ser? Não, ninguém sabe. É tão difícil assim, ninguém sabe. O que, que você vai encontrar esse homem fazendo? O Lucas lá, o único que acha que tem uma ideia é o Lucas. Vai lá, Lucas, fala então. Ele disse, o Lucas disse que a Bíblia, ele mostrou para mim a Bíblia. Ele mostrou para mim a Bíblia. Para quê? Hã? Será que todo crente que você vê na rua aí carregando a Bíblia abaixo para cima quer ser um homem segundo o coração de Deus? Hã? Né? Jesus tinha a Bíblia na mão. Amém? Então, pelo menos, um que quer ser segundo o coração de um homem, quer ser segundo o coração de Deus, pelo menos, a Bíblia vai dar uma direção, vai dar uma noção. Aquele caboclo ali está querendo Deus, ou está querendo encontrar Deus, está querendo descobrir Deus. Então, a primeira coisa que a pessoa que quer ser um homem segundo o coração de Deus, a primeira coisa é entrar em contato com o Deus que ele quer. Qual Deus que você quer? Qual é o Deus que você quer? Entendeu? Então, se você, o Deus seu é Maomé, sei lá, Deus o quê? Não tem lá? Você vai pegar uma Bíblia? Ou você vai pegar o Alcorão? O Alcorão. Se você quiser ser lá o Buda vai ser o seu Deus, ou sei lá, aí você vai andar no outro rumo. Então, se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, primeiro, identificar qual é o seu Deus. Amém? Onde é que fala do meu Deus? Onde é que fala do meu Deus? Né? Então, é assim. Dá um exemplo do que aconteceu comigo. Eu só posso dar exemplo do que aconteceu comigo. Eu não tenho experiência do que aconteceu com os outros, a não ser com as pessoas, os personagens aqui, né? Mas o dia que eu invoquei Deus, eu não tinha, dentro do carro, eu não tinha nenhuma Bíblia. Eu não tinha nenhuma Bíblia, eu não tinha nada dentro do carro, não tinha nada. Só tinha eu e o drama que eu vivia, né? Então, ali eu invoquei. Aí depois, 2 dias depois, é que a pessoa falou para mim assim, ó, compra uma Bíblia. Você vai precisar da Bíblia. Eu comprei a Bíblia. E depois daquela Bíblia, eu comprei muitas outras Bíblias. E até hoje, vamos dizer assim, é a minha ferramenta de trabalho. Eu continuo o quê? Eu continuo buscando a Deus, eu continuo precisando, eu continuo trabalhando, eu continuo querendo ser, eu continuo querendo... fazer aquilo que eu comecei a fazer 40 anos, sei lá, atrás, né? Eu continuo querendo fazer a mesma coisa. Amém? Mas aí, na hora que está cantando aqui, aquilo encaixa dentro do meu ser. Quando está cantando, aquilo vem dentro do meu ser profundamente. E eu sinto. Mas eu imagino que muita gente só canta. Ele não sabe o que ele está cantando. Ele não sabe. Na verdade, ele não quer ser aquilo que ele está cantando. Bem? Então, é aquele que está indo na escola sem saber o que ele está querendo. É aquele que está fazendo coisas sem saber o que ele está fazendo. Então, se nós não definirmos bem as coisas, você nunca vai encontrar aquilo que você quer. Você não sabe o que você está procurando. Você não sabe o que você quer. Como eu falei, de manhã você encontra a pessoa com a caneta, à tarde você encontra ele com a chuteira, à noite você encontra ele com outra coisa. Então você não sabe o que ele quer. Amém? Se nós quisermos ser, então, um homem segundo o coração de Deus. Aí vem uma outra música lá na frente, mais na frente. Qual? Pois é. Pensa bem do que você está cantando. Uma pessoa que quer isso. Canta de novo, Ender. Quem estiver realmente cantando, de coração, né? Quem estiver entendendo que, o que, que ele está querendo isso, faz. Verdadeiro adorador, quero contemplar seu rosto, quero te ver, eu quero chegar, tá? Amém? Imagina o que essa pessoa vai ter que fazer, se ele realmente quer. Agora, se for só cantar, por cantar, todo mundo canta, né? Falar por falar, todo mundo fala. E depois, isso que a gente fala pode até ser a nossa condenação. Ué, você falou, eu escutei você falar, mas você saiu de lá. Não. Eu não vi você fazendo nada nesse sentido. Eu não vi você fazendo nada nesse sentido. Pelo menos, a pessoa que queria ser o advogado, pelo menos passou no vestibular, entendeu? Pode ser um vestibular desse porta de cadeia aí mesmo. Mas, pelo menos, entrou. Quem sabe, né? Poderia sair dali. Então, se nós estivermos cantando e com sinceridade, eu quero ser, né? Faz em mim um verdadeiro adorador. Bem, o que mais? Pai, como achaste a Davi? Por que ele achou Davi? Por que ele encontrou Davi? Davi ia lá pastorear o rebanho. Davi, ele era pastor do rebanho, lá de ovelhas. Ele era o menorzinho, ele era o mais fraquinho da família ali de Jessé, e ele, o serviço dele era esse, ele ia para lá. O que ele levava junto com ele? Ele estava pastoreando, ele estava de olho no... Mas ele estava louvando a Deus. O escritor, aonde ele para, ele está escrevendo alguma coisa. Tudo que ele olha, ele liga com aquilo que ele está escrevendo. E põe no bolso um papel, e põe no outro bolso outro papel, e não sei o quê, e chega em casa, etc. Amém? Se ele vai viajar, os caboclos vão pegar um avião e vai viajar. Amém? Quem quer ser um bom advogado, quem quer ser não sei o que tal, vai pegar alguma coisa sobre direito, justiça, notícia, problema que está acontecendo na área da judicial, etc. Quem quer um médico? Está com alguma coisa sobre medicina, um noticiário, um negócio, está ali com alguma coisa tal, etc. Quem quer ser um policial? Está vendo quantos foram mortos lá no Rio de Janeiro? Né? Quem morreu essa semana? Como é que foi que mataram? Etc. Como é que foi punido? Como é que está acontecendo? Etc, etc. Está na cabeça do sujeito, está no sangue da pessoa aquilo. Davi queria Deus, queria conhecer a Deus, talvez, imagino eu. Então ele ia para lá, mas ele levava a harpa dele ali, ó. Ele estava ali, claro que ele estava ali, e as músicas dele não eram músicas de carnaval, não. Né? As músicas que ele bolava, que ele inventava, o louvor dele não era sobre carnaval, não era sobre, não é não? Bossa nova, rock. Não, a melodia era outra. A presença de Deus na vida daquele homem era diferente. Então, se um de nós, uma pessoa quer ser um homem segundo o coração de Deus, amém, Rebeca? Não é? Concorda? A outra música. A última. Olha, filho não é égua, cavou nela. Ó, ele não quer saber de nada, ele quer... Minha alma te louvará, entendeu? E etc. Os meus donos, a minha vida. O Senhor é melhor, não tem nada melhor do que o Senhor na minha vida, etc. Então você vai encontrar essa pessoa, você vai encontrar essa pessoa. Todo dia que você encontrar com ele, ele vai estar falando sobre isso. Ele acha melhor isso do que a vida. Todas as vezes que você encontrar com ele, o assunto dele é esse. Quem não gosta de Deus não tem assunto com ele. Quem não gosta de Deus não vai andar com ele. Quem não quer a mesma coisa não vai ter comunhão com essa pessoa. Amém? Você concorda? Não, que acabou que é muito chato. A conversa dele é só sobre Deus. Sabe? Ele está duas, três e ele está falando sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo. Amém? Não é verdade? Então, será que o nosso louvor... Olha aí, não é que a música não ajuda, não. A música ajuda, a letra ajuda. O que não ajuda, às vezes, ajuda? O que não ajuda, às vezes, somos nós, que estamos lá em Bagdá. Somos nós que estamos aqui cantando e o coração está zanzando. Lá não sei aonde. E nós estamos aqui cantando. Então o que não ajuda somos nós. Que a ferramenta, a nossa ferramenta de trabalho, o nosso ideal é outro. Então nós estamos cantando uma coisa aqui, mas o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração está longe. Está pensando lá não sei o quê. Não, Felipe. Então você não consegue, não tem como você trazer, assim como me achar, assim como achaste a Davi, me acha, Senhor. Porque o Espírito de Deus e o seu Espírito estão totalmente divorciados. Um está para um lado, outro está para o outro. Vocês concordam? Então, se nós, dizer assim, quisermos realmente a Deus, você concorda? A gente tem que se unir a Deus, mudar a nossa, abrir os nossos olhos, a ferramenta de trabalho, o esforço que a pessoa vai fazer. O esforço que a pessoa vai fazer. Eu lembro lá no quartel, eu tinha, logo assim, né, que eu comprei a Bíblia, eu voltei para o exército, e lá no exército, o Celinho lembra. O Celinho estava lá, o Celinho aqui, não deixa eu mentir sozinho, né, Celinho? Então, toda brechinha que dava, toda, o que a gente estava fazendo? Dá lá o microfone para o Célio para ajudar. Nós conhecemos lá. Conhecemos lá no quartel. Tem muito tempo. Aí, pois pode falar.
Então, pois é. Eu via sempre o senhor lendo muito. O senhor lia muito. Escrevia, né? Sempre com um bloco, né, de papel, e como o senhor falou, uma caneta, um lápis, escrevendo. As apostilas, né, nasceram ali naquela época. Eu fui o datilógrafo, né? Primeiro das apostilas.
Porque tinha um monte assim de papel que eu escrevia. Eu ia pensando, escrevendo e meditando, e analisava uma coisa, e lia outra coisa, e lia, e etc. E escrevendo. Aí tinha um monte assim. Aí o Célio, né, falou assim, você podia bater, porque ele lia, o Célio, eu lia, ele dava para ele ler, né, ele achou que era interessante, falou assim, é bom a gente datilografar isso aqui, porque eu escrevia por escrever. Porque a gente, você quando lê, escreve, medita, você melhora a compreensão. Quando você só lê, passa rápido. Às vezes você não guarda. Mas quando você lê e escreve, você lê, pensa, escreve, você se esforça para poder concatenar, né, as ideias ali naquilo que você está escrevendo, de tal maneira que quando você lê, você entende. Então, eu lia muito, escrevia muito, pesquisava muito, ouvia muito, conversava muito, né? E a gente ia para a marcha, às vezes o Celinho estava ali perto de mim, qual era o assunto? Né? E aí a gente ia para o rancho almoçar, qual era o assunto? E não era só o Célio, não. Era o Célio, o Silvio, quem mais, Célio?
Depois o Godói.
O Cabo, o Godói, o Godói. Aquele do rancho?
O Chagas.
Chagas. Né? O Chagas foi muito tempo comigo lá para Dona Jaci. Então é assim. Estava sempre falando. Aí por fim, muita gente evitava conversar comigo. Muita gente passou a evitar conversar comigo. Porque a conversa não servia mais. A conversa não servia mais. Né? A comunhão não servia mais. Aí tinha uma festa, um negócio, aí juntava aquele grupinho ali que queria saber, queria o assunto que rolava. Entre nós era o assunto, era esse. Aí já começava lá, tá, a turminha do, né, do Fleury. Aí lá está aqui a turminha do Fleury, né, Celinho? Vocês estão entendendo? Agora, às vezes chegar assim, por que que a gente entende? Ué, não é você ficar aqui olhando para cima, cantando igual um passarinho, e não se esforça, não busca, não quer. Né? Ontem a Ló, conversando no final da vigília aqui, a Ló falou assim, eu não vou. A Ló falou para mim assim, o senhor não vai me ver raspando a cabeça e nem vestindo de pano de saco, mas alguma coisa eu vou fazer. Então, eu falei para ela, né, que muito bom mesmo. Porque ontem nós falamos aqui, que o pessoal lá, no velho Davi, esse povo, não foi assim, encostando o barco, que eles encontraram Deus, não. Eles encontraram Deus buscando a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar com todo o seu coração, com toda a sua vontade, você quer, então você sai procurando. Aí eles, quando eles faziam alguma coisa que não agradava, que eles entendiam que aquilo separava eles de Deus, em vez de aproximá-los de Deus, porque quando você quer Deus, você evita fazer tudo aquilo que afasta você de Deus, porque você quer contemplar o seu rosto, você quer vê-lo face a face. Então você evita fazer tudo aquilo que distancia você de Deus. E quando eles então faziam alguma coisa que prejudicava o relacionamento deles com Deus, eles se mostravam tristes, arrependidos, vestiam de pano de saco, raspavam a cabeça, e ficava na rua, andando, que naquele tempo tinha carro, tinha nada, se eu tivesse que fazer alguma coisa, tinha que ser andando, né? E eles andando. Aí quando você via uma pessoa vestida de pano de saco, né? Aí você pegava o rei Davi, você pegava o profeta, vestido de pano de saco, se humilhando. Vestido de pano de saco, com a cabeça raspada. Eles raspavam a cabeça com navalha, tirava tudo que tinha na cabeça. Não era só o que o Fábio faz, não. Raspava mesmo assim com navalha. Então, quando você via o rei Davi vestido de pano de saco, com a cabeça raspada, o que você imaginava? Fez alguma coisa errada, fez alguma coisa que entristeceu a Deus. Davi, coitado, ele deve estar arrependido. Ele saía para a rua, ele queria mostrar para todo mundo que ele estava arrependido, que ele, aquilo que ele tinha feito, ele não queria fazer. Aí, ontem, na vigília, nós estávamos falando sobre isso. Aí a Ló falou, né, o senhor não vai me ver vestido, né, com a cabeça raspada, ela não tem fé para isso ainda não, né, Ló? Nem vestido de pano de saco, muito menos. Mas, ela disse, alguma coisa eu preciso fazer. Eu louvei a atitude dela. Amém, gente? Assim somos nós. Se essa igreja, se esse povo, essa igreja nasceu com essa intenção, se nós nascemos, se nós entendemos que é possível fazer algo mais, que é possível ser um povo segundo o coração de Deus, é possível ser um povo que ama Deus sobre todas as coisas, é possível existir uma nação santa, um povo escolhido, é possível existir. Então, o que você vai fazer? Quais são as ferramentas? O que nós vamos precisar de fazer? Qual vai ser a nossa conversa? Né? Qual vai ser o nosso trabalho? Será que eu quero... O que eu preciso entender para poder fazer esse povo, fazer parte desse povo, sentir, carregar o que esse povo carrega? Amém? Aí nós fizemos um desenho. Lá o seguinte, que tem duas árvores. Existem duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso também você pode entender, existem dois pactos. Né? O monte, lá em Gálatas, falando sobre o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém terrena, que é a escrava, e tem o monte que não é palpável, o monte Sião, a igreja, que é a Jerusalém celestial, que é livre. Então existe no mundo, existe dois extremos, vamos dizer aqui. O bem e o mal. Então, o bem e o mal. Também nessa não vai ser bom, né, filha? Mas existem os dois lados. Não vamos olhar então para você, então. Existem os dois lados. O bem e o mal. A bênção e a maldição. A vida e a morte. Não tem três lados. Não tem três direções. Existe a noiva e a prostituta. Existe o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Não existe outros. Não existe. Não é a denominação que vai separar. Não é o título que vai separar. Amém? Quem vai realmente dizer que você faz parte desse ou daquele é Deus. É Deus que batiza com o Espírito Santo, é Deus que sela, é Deus que escolhe. Não é o fato de estar desse lado ou estar desse lado, né? Mas o que reparte os povos é o bem e o mal. O que reparte os povos é a vida, é a bênção, é a maldição, é o certo e o errado, a luz e as trevas. A luz e as trevas. Então, se eu quero ser luz, eu vou usar todas as ferramentas que me levam a isso. Se eu quero o bem, eu vou lutar, eu vou pelejar, eu vou descobrir o que é o bem e o que é o mal. Escolher o bem. Amém? Então nós fizemos lá, assim, eu não sei se dá para vocês de longe ver aqui, mas assim, seria duas árvores. Uma árvore azul, que seria então a árvore, né? A árvore da vida. A árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. árvore do conhecimento do bem e do mal. Está dando para ver aí? É. Ela é diferente, o fruto dela é diferente, o jeitão dela é diferente, total, né? E ela tem os seus ramos, ela tem os seus ramos. Da mesma forma, aqui, também, seus galhos. Não é? São esses dois lados. São esses dois lados. É isso aqui que existe na Terra. É isso aqui que existe na Terra. Existe na Terra um povo que fica desse lado, existe um povo que fica desse lado. O que nos separa não é uma separação física, não pode ser uma separação física. É uma separação espiritual. Se você vê a cabeça raspada, vestindo de pano de saco e cinza, então, alguma coisa, você imagina, se você vê a caneta na mão, o papel, etc., tal, né? Você vê um na rua, vestido de todinho de branco, sapatinho branco e tal, é, ou é açougueiro, né, né? Enfermeiro de bota de borracha, é açougueiro. Pois é, então você já separa conforme o uniforme na rua, o jeito, você sabe o que que é, que é a pessoa. Existe dois povos. Não é? E esses dois povos, aí, Romanos capítulo 11, vamos lá. Romanos capítulo 11. É 11? É, aqui está aqui. Vamos aqui, só para a gente entender. Versículo 16. Romanos 11, 16. Lê, por favor.
E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertada em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti.
Repete. Como que Paulo chegou a essa conclusão? Paulo chegou a essa conclusão analisando, estudando. E ele escreveu. Mas quando ele escreveu aos romanos. Ele não escreveu pensando que um dia ia fazer parte da Bíblia, não. É uma carta que ele escreveu aos romanos, depois dessa carta, muito tempo depois, essa carta veio fazer parte, passou a fazer parte da Bíblia. Mas quando ele escreveu, ele estava... inspirado pelo Espírito Santo, ele estava pensando. Então, esse desenho que nós estamos fazendo aqui, que nós começamos a fazer lá em Pires do Rio, é um desenho que surgiu na minha cabeça, por quê? Claro. Então eu vou para Pires do Rio pensando, o que eu vou falar em Pires do Rio? Eu vou para não sei o que tal, ó, tem reunião, o que eu vou falar, etc. Tal. Então eu estou sempre, e o Espírito Santo, que disse que ele colocaria na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso pensamento, nosso coração, o que havia de ser dito. Amém? Vai que eu vou ser com a tua boca, vou botar as minhas palavras lá na sua boca. Só que se eu não tiver dispondo, se eu não tiver me dispondo, se eu não estiver, como eu falei, eu acabou que quer ser escritor, tem que estar com a caneta na mão, tem que estar com o papel na mão, tem que estar interessado no português, na interpretação da leitura, etc. Tal, né? Tem que estar lendo, tem que ler isso, ler aquilo. Um escritor que não lê. Então, a inspiração de Deus certamente nos leva a fazer a coisa. Tanto é que depois as visões são dadas nessas direções. Aproveitando a direção, a visão é dada aqui nessa direção. O mesmo desenho do quadro, muitas vezes, aparece na visão. O desenho que nós fizemos mostra, eu disse o seguinte, você pega ali, lê de novo. Agora, quando ela estiver lendo, você pensa aqui, se Paulo não estava pensando... dessa maneira aqui, vamos lá.
E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti.
Então aqui, pegou um ramo, você, nós, estávamos do lado de cá, passamos para o lado de cá. Todos nós, um dia, estávamos do lado de lá. Amém? Todos nós nascemos aonde? A gente nasce aqui, a gente nasce aqui. E na medida que a gente vai crescendo, vai entendendo, ouvindo, a gente ou fica desse lado, ou se converte a Deus. Porque na verdade o mundo é vermelho, o mundo é vermelho. O homem, de um modo geral, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, o mundo é nós. Amém? Tudo existe porque nós existimos. E nós, por exemplo, o mundo é mau, o cachorro não é mau. A vaca não é má, ela é vaca, Ela não sabe, como é que você pode dizer que ela é boa, essa vaca é boazinha, entendeu? Essa vaca é má, Tem dia que ela não quer dar leite. Não é, mãe, não é isso. Não é? É a natureza, o rio resolveu não dar mais água. O passarinho resolveu não cantar, mas não existe isso. Mal somos nós, que poderíamos cantar, não cantamos. Que poderíamos abençoar e amaldiçoamos. Isso é que é ruindade, isso é que é maldade. É que você pode fazer uma coisa e não faz porque você não quer fazer. Você não faz porque você não quer fazer. Então o mundo é mau. Não está se referindo a nós? O mundo é vermelho. Todos nós somos, nós nascemos desse jeito, carne. Nós nascemos carnais. Né? A princípio, se deixar, todo mundo vai fazer a vontade da carne e do pensamento. Éramos por natureza, Efésios capítulo 2, éramos por natureza. Então a natureza nossa é essa aqui, a natureza nossa é essa aqui, a natureza má. Amém? Bom, pega um ramo daqui, pega um galho daqui, pegou um galho que estava aqui, ó, pegou esse galho, tirou ele. E fez o quê? Pegou o galho, pregou ele aqui, ó. Pegou o galho, está aqui o galho. Quando você enxerta, você faz isso. Você amarra, porque senão não fica. Não fica. Entendeu? Você tem que amarrar. Não fica. Entendeu? Você não pode cobrar o dito logo de cara, não. Então você amarrou, prendeu. Amém? No começo, logo no começo, lá nos primeiros tempos, a natureza desse galho, como é que é? Ele tem a mesma natureza da árvore? Não tem a mesma natureza da árvore. Então você, ele ainda vai fazer xixi na roupa, ele ainda vai não sei o quê, ele ainda vai não sei o quê, ainda vai te dar muito trabalho. Por quê? Porque a natureza dele continua sendo aquela. Ele, a natureza dele é daquela lá. Amém? Mas ao se unir a esse povo aqui, ó, a se unir a esse povo, etc., ele começa, estando ali amarrado, ali, ele começa a receber da raiz, ele começa a receber da raiz, ideias novas, pensamentos novos, intenções diferentes, e aí vai essa coisa, o azul vai chegar até ele. O azul vai chegar até ele e ele vai começando a mudar de cor. Ele vai começando a se transformar, vai sendo regenerado. Claro que no começo você não pode exigir que essa pessoa produza o mesmo fruto. Mas vai chegar um momento que ela vai... Entendeu? Então aí, lê de novo.
E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são.
Aqui, ó. Se a raiz é azul, toda a árvore é azul. Se as primícias, os primeiros são santos, os outros também são santos. Amém? O que mais?
E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti.
A raiz é que sustenta a gente. O que eu tenho não foi honra minha, glória minha, mérito meu, o esforço meu, aí sim. Mas tudo que eu tenho, o esforço, eu fui amarrado ali. Eu fui amarrado. Alguma coisa me prendeu a Deus. Alguma coisa me prendeu a Deus. Um sofrimento, sabe, uma necessidade, sabe, às vezes uma enfermidade. Alguma coisa te prendeu, te amarrou, te aproximou de Deus. O esforço que você faz, ele é levado em consideração por Deus. E aí você começa a receber coisas diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes, que você encontrou aonde? Quando você foi entender os seus irmãos. Você foi conhecer Davi, você foi conhecer Salomão, você foi pensar o que, que Isaías, Jeremias falou, e aí você ligou tudo que você viu, você ligou, e isso foi mudando a sua natureza. A sua natureza era essa, agora foi mudando a natureza. A natureza da gente vai sendo mudada na medida que a gente vai vivendo. Amém? Isaías capítulo 1. Versículo 15. Aí eu vou perguntar para vocês. Aqui também canta. Aqui canta. Faz orações. Aqui também tem Deus. Vamos, gente. Vocês têm medo de falar. Por isso que vocês não pegam o boi. Porque vocês têm medo de falar, têm medo de sei o quê. Não busca, não esforça, não pega a caneta, não pega a ferramenta, não faz nada. A gente tem que fazer, pelo menos, para você decidir qual é o que você quer na vida. Aqui tem Deus? Todo mundo tem o seu Deus. Nós, porém, temos o nosso. Né? Aonde que eu descobri? Está escrito ali tem que todo mundo tem o seu Deus. Uns, o Deus dele é o próprio ventre. O outro é a pedra, o outro é o sol, cada um tem o seu Deus. Nós, porém, temos o nosso. Então, esse povo tem Deus, esse povo canta, esse povo louva, esse povo faz. Faz? Faz. Faz. E faz achando que está certo? Faz. Nós, você fala, mas como que você garante que nós estamos certos? Ninguém está falando que nós estamos certos, eu estou mostrando o trem ali. Você é que vai descobrir. Amém? Eu não estou falando que aqui somos nós, não. Eu estou mostrando como é. Quem vai dizer se está aqui ou lá é você. É você quem? É você quem? Quero contemplar seu rosto. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero falar com o Senhor. Só o Senhor pode dizer onde é que eu estou. Só o Senhor pode dizer de que lado eu estou. Amém? Por quê? Porque vocês estão concordando? Aqui canta, lá também canta. Aqui tem Deus, lá também tem Deus. Aqui tem isso, lá também tem. Então, isso aqui é para entender. Mas isso aqui é um bloco só. É um bloco só. Aí, você vê o vestido de branco na rua, tal jeitinho, parece que é uma coisa, mas às vezes é outra. Amém? Amém, gente? Então vamos ver Isaías capítulo 1, versículo 15.
Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Então olha aqui no quadro e lê de novo.
Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço.
Então, são todas orações que se faz na terra, que Deus... São todas orações, tudo que se faz na terra, como se estivesse fazendo para Deus, Deus leva em conta? Não. Vai separar. Tem separação. Tem separação. Deus vai separar o bem do mal, o certo do errado. Mas aí você vai vir aqui e fala, quando você levanta a sua mão, eu não estou escutando. O seu louvor, eu não estou escutando. As suas orações, eu não estou dando ouvido às suas orações. Então, não é, porque dá assim, a impressão que toda oração que se faz, não, é preciso que tenha, como eu falei no começo, qual é o seu ideal. O que, que realmente você quer? Amém? Lê de novo, por favor.
Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço.
Então, se eu quero que Deus escuta as minhas orações, eu quero que Deus não esconda de mim os olhos, eu vou me humilhar, eu vou dizer, Senhor, não esconda de mim. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Senhor, o que, que eu tenho feito que não te agrada? Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor não respondeu? Por que o Senhor não falou comigo? Alguma coisa está. Por que, que o Senhor não está dando ouvido às minhas orações? Amém? Deve ter uma razão, deve ter um motivo. É porque você não pegou o papel, é porque você não pegou a caneta, é porque você não... Alguma coisa estava fazendo. Batei, batei e abri, se usar. Alguma coisa está acontecendo, porque o Senhor não respondeu a oração. Concorda? Então vai de novo. De novo, a mesma.
Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Isso. Então vamos lavar as mãos. Vamos mudar. As nossas mãos estão cheias de sangue. Maldade. Se o coração está duro. Alguma coisa está acontecendo, está sujando as minhas mãos. Então Deus, Ele quer que eu o que, que é que você quer, Rocine? Me explica, o que que você quer? Amém? Você quer? Então, meu filho, olha qual a profissão. Nós começamos, vamos voltar a falar de novo. Você é escritor? É pedreiro? É isso? O que, que você quer? Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Você quer que o seu louvor, a sua adoração, então, tome algumas providências na sua vida. Amém? Concorda? Continua aí, filho.
Aprendei a fazer o bem.
Aí. O que está falando aí? Pronto. Se esforça. Aprenda a fazer diferente. Aprenda a fazer de uma maneira que Deus, assim como Davi, aprendeu. E outros aprenderam. Aprenda. De tal maneira que quando você falar, Deus vai dizer, vai responder. Amém? Isso é importante, gente. Continua, filho.
Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã.
Você vai aprender. Você vai aprender a ser aquilo que você quer ser. O Carlos, quando ele quis ser um mecânico, ele não nasceu mecânico. Um dia ele pegou pela primeira vez na chave. Como é que chama a chave? Eu não sei nem o nome das ferramentas que ele usa. Mas você chega lá, ele sabe onde é que ele vai mexer. Ele sabe qual a ferramenta que ele usa. Ele sabe o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer. Como é que eu vou separar o bem do mal se eu não sei nem ainda o que é bem? Como que eu vou separar o bem do mal se eu ainda nem sei o que é bem, nem sei o que é mal? Quem vai me ensinar? Quem vai me ajudar? Quantas vezes eu vou fazer uma coisa pensando que está certa e está errada? Quantas vezes eu vou meter os pés pelas mãos? Quantas vezes certamente o Carlos não errou? Até aprender. Amém, senhor? Então, se nós queremos Deus, olha lá, foi pregado na árvore, foi insertado na árvore, a natureza totalmente errada. E ao longo da vida, nós vamos ser regenerados, transformados. A sua natureza vai mudar. Mas você enxertou lá na árvore, passou um mês, você voltou, tinha alguma coisinha de verde, tinha alguma coisa de azul lá no vermelho. Aí um ano depois você voltou, já estava ali, ó, misturando uma coisa com a outra. Você pode ter certeza que depois de muito tempo não tem mais nada de vermelho, a não ser algumas cicatrizinhas. Algumas coisas assim que você lembra que um dia alguém foi ali insertado. Deus quer nos levar à perfeição, à estatura do varão perfeito, à natureza divina. Lê de novo. Aliás, pode ler para frente.
Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra.
Repete.
Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra.
Aonde está isso?
19.
Lê de novo.
se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra.
Então, quem quer ser um homem segundo o coração de Deus? Quem quer ser um homem segundo o coração de Deus? Se ele quer ser um homem segundo o coração de Deus, e não fala com Deus, e não busca Deus, e não interessa, ele nunca vai ser um homem segundo o coração de Deus. Continua.
Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse.
Então, se você quiser, eu... Se você se unir, presta atenção aqui, todo bicho unido. Se você se unir a mim, eu vou fazer de você um novo homem. Se você se apegar a mim, se você me buscar, se você vier se unir a mim, passar para o meu lado, eu vou fazer de você um homem segundo o coração de Deus. Eu vou fazer, vou mudar a sua natureza, eu vou fazer. Se você não fizer isso, você vai ficar do lado de cá. Amém? Porque é uma liberdade, é um direito que a gente tem. Deus não vai amarrar o sujeito lá na marra, ele não vai pegar o caboclo, arrancar. Não, aquele galho que estava lá do outro lado, sentiu falta de Deus, sentiu, como eu falei para vocês, o que me uniu a Deus, foi o quê? Foi uma dificuldade. Foi alguma coisa que me fez me unir a Deus. Ninguém vai até Deus simplesmente por ir, não. Alguma coisa te atrai, alguma coisa te leva a Deus. Amém? Interessante o seguinte, que enquanto a pessoa não precisar de Deus, ele não se une a Deus. Ninguém vem ao Pai, né? Ninguém vem a mim se pelo Pai não. Então um dia você, sem conhecer a Deus, mas na necessidade, como foi o meu caso, a minha oração foi: Divino Espírito Santo. A minha oração: Divino Espírito Santo, o que está acontecendo comigo? O Pai, Deus desconhecido. Eu invoquei um Deus desconhecido e ele me levou até o Deus que eu conheci. O Pai me levou ao Filho. Ninguém vem a mim sendo pelo Pai não for trazido. Primeiro você vai invocar um Deus que você não conhece. Você vai atrás de um Deus que você não conhece. Amém? Vocês concordam? Não é interessante? Então, às vezes, gente, a gente vê os jovens assim e tal. Ele ainda não. Né? Deus, está dando para entender? Está dando para entender? Aí vem o versículo 21.
Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, A justiça habitava nela, mas agora homicidas.
Repete.
Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas.
Mais uma vez. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. Como se fez prostituta a cidade fiel. Eu vou apagar isso aqui para poder explicar. Para poder explicar para vocês. O tempo está acabando, mas é a última lição de hoje. Amém? Então, essa árvore aqui, ó. O que aconteceu com essa árvore? No começo não existia essa árvore. No começo Deus falou, não coma da árvore. Isso aqui nós estamos referindo ao povo, né? O povo de Deus. No começo não existia esse povo. O que que existia? Existia só aquilo que a gente era antes. Aquilo que nós éramos antes. Antes do pecado. Antes do pecado. Aí, toda a humanidade pecou. Toda a humanidade pecou. Então, agora você vai entender. Eu deixei essa árvore aqui. Mas o senhor falou que ela é do acontecimento mal, do bem, do mal. Falei, mas agora é outra coisa. Tá bem? Isso aqui é toda a situação de toda a humanidade. O pecado entrou no mundo e deixou desse jeito. O pecado entrou no mundo como se fez prostituta a humanidade. Lefia, como se fez?
Como se fez prostituta a cidade fiel.
Isso. Então todos pecaram, destituídos, foram da glória de Deus. Todo mundo, não teve nenhum, né? Amém? Está entendendo, Adriana? Tá? O acompanhamento. Ajuda aí, Adriana. Todo mundo pecou, Adriana?
Pecou.
Aí pronto. Aí nasceu, ó. Nasceu essa árvore. Nasceu essa árvore. De um tronco. Brotou. De um tronco que foi queimado, que foi massacrado, nasceu esse raminho aqui, que é Jesus, que é essa árvore que nós estamos falando. Agora, existe. Nasceu esse povo aqui. Essa aqui é a fiel. E essa aqui é a infiel. Essa é a igreja. É a Jerusalém Celestial. Essa é a noiva. E essa é a prostituta. Então, é um povo religioso que não tem Deus. É um povo religioso que não tem Deus. É um povo que não quer o marido. Sabe, é a mulher casada que não quer o marido. É a mulher casada que rejeitou o marido. É a mulher casada que não respeita o marido. E esse povo é o povo que não se julga ter Deus. É um povo que quer Deus, mas que não se julga ter Deus. Que não se gloria, porque se, como nós falamos agora mesmo, você não se gloria, porque você pode ser arrancado e passar para o lado de cá. Mas é um povo A noiva é a figura de um povo que quer Deus. Vem, Jesus, vem, Senhor. É um povo que não se conforma em não ter Deus. Quero contemplar seu rosto, Senhor. Eu quero te ver, eu quero pecar, eu quero te abraçar. Jesus, é um povo que... Amém? É diferente desse cá. Que já tem Deus. Amém? Por mais que nós tenhamos, por mais que nós creiamos, você concorda? Ou você já parou? Ou você já acha que você já... Não, Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não voltou. Eu ainda estou nesse mundo. Eu ainda tenho fome e sede de Deus. Eu ainda tenho fome e sede de Deus. Eu ainda quero Deus. Por mais que tudo indica que eu estou no caminho, eu não posso me ensoberbecer. Por mais que indica que eu estou na direção, eu não me ensoberbeço. Eu temo. Eu temo. Eu quero Deus. Amém? Eu quero Deus. Essa é a atitude desse povo. E esse povo... Lê mais para frente. 21 de novo.
Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários.
E o cristão faz isso? O filho de Deus faz isso? O homem de Deus faz isso? Aceita essas coisas? Que você está vendo aí que o mundo aceita? O filho de Deus faz isso? A bancada... Se vende a bancada, se vende a bancada lá, que se diz bancada evangélica. Cheia de Deus. Versículo 24.
Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos.
Então a nossa luta contra o pecado, a nossa luta contra o mal, ela vai ser constante na nossa vida. Deu só para vocês entenderem. É, agora, rapidamente ainda, no Apocalipse. Apocalipse 17, 4. Apocalipse 17. É, 17, versículo 3. Não, pode ser um mesmo. Pode até, vai lá, filha. Lê 17, 1.
E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração.
Por que que ele maravilhou com grande admiração? Por que que ele maravilhou com grande admiração? Ele não imaginava que era o que ele viu. Ele não imaginava que era o que ele viu. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer aqui. Acho não. E nem vai entender, porque eu não vou explicar. Não vai dar para você entender. Não vai dar para você entender. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Ele não imaginava que ela fosse o que ele viu. Amém? Essa descrição aí é disso aqui. Só existe os dois lados. Foi no começo da reunião eu falei, só existe os dois lados. A grande Babilônia. Responsável por toda a desgraça que tem no mundo. Responsável por toda a merda que tem no mundo. Estragou completamente com toda a humanidade. Então, é um povo. Cuidado para que você não faça parte disso aqui. Cuidado para que você não entre nisso aqui. É um povo que honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um povo que honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um povo que levanta as suas mãos, mas não importa com o sangue que está nela. Isso aí não está falando, por isso é que ele maravilhou, ele ficou maravilhado, ele nunca imaginava que era o que ele viu. Né? Ficar desse lado não vai ser fácil, vocês concordam? Fazer parte daqui não vai ser fácil. Amém? Eu acho que eu já enchi a cabeça de vocês demais hoje, ou não? Amém? O certo é que quem quiser, Deus, quem quiser Deus, vai ter Deus. Amém. Adriana, ah não, eu quero só um microfone. Pode ir, pode ir. Suas considerações. Suas considerações, Ana. Vai não, sua não. Sua não. Suas considerações. Não? Roberto. Não tem nenhuma ideia. Ou então vai ter que começar tudo de novo. Dada. Não? Quem quer falar alguma coisa? Amém?
Amém, irmão. Deus é... Graças a Deus pela palavra, né? E o interessante que eu estava falando com o Luiz, baixinho aqui, quinta-feira a gente está na reunião na casa da Jéssica e o senhor em Pires do Rio. E o que foi falado lá, né? Deus estava falando lá e falando com nós lá na casa da Jéssica. Basicamente, praticamente a mesma coisa. E realmente é importante a gente fazer, praticar a doutrina de Jesus, para a gente ficar bem amarrado na árvore azul e através da seiva, né, que essa árvore recebe, a base dela, a gente se transforma. A gente tem que transformar naquela árvore azul. E ter cuidado também, para mesmo ouvindo esse evangelho que a gente está ouvindo, que foi falado lá também, a gente está sendo, né, prestigiado por Deus, por estar tão próximo desse rio, e tomando, e tendo liberdade de tomar dessa água tão limpa, e a gente não tomar. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. E o interessante é que, mesmo aqui, eu vindo na reunião, sentando aqui 3-5 vezes por semana, eu posso fazer parte daquela árvore vermelha. Amém. Então não é eu vindo que eu posso, até pensei que, eu sozinho que eu pensei, eu posso estar aqui e ainda ser um católico.
Amém.
Porque eu estou citando, porque não pratica, não busca, não, não...
Nós temos um exemplo, a questão, né, que nós falamos, do pedreiro, do carpinteiro, né, do juiz, etc. Quem quiser, Deus, né, você vai ver, não é assim? Com certeza... O que aquela pessoa vai fazer dá uma ideia de que ela quer Deus. Suzane, alguma coisa? Fala para mim, por favor. Para a sua. Então, ó, nasceu a salvação da humanidade. Imitar a Cristo. Seguir os seus passos, fazer a vontade de Deus. Quem quiser fazer a vontade de Deus. Quem quiser, né, pega a sua cruz, siga-me. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Fala, Suzy.
Não, eu falei joia para o senhor, não falei que eu ia falar, não. Aí você entendeu errado.
Era só para dar um ok?
Mas amém, já que veio o telefone, já que veio o microfone. era, eu achei muito bom, né, essa relação de, essa forma de entender, né, a profissão, aquilo que você faz, o que que define você, né, a ferramenta que você usa define o que você gosta, o que você faz, quem você é, né. Se você vê a pessoa de jaleco branco, você define, ou ela pode ser enfermeira, pode ser médico, pode ser nutricionista, ou pode ser, né? Então, assim, achei muito interessante isso, porque o que que vai definir um cristão, né? Ou um homem segundo o coração de Deus, alguém que quer Deus. Então, é por isso que não tem como esconder isso de Deus. Não tem como, porque você carrega.
Por isso, eu estou lembrando aqui, sempre a gente lembra, né, porque a profissão. Então, Deus falou assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende a luz para colocar debaixo do sofá, né? Então, se existe uma, você não tem como esconder.
Amém.
Um filho de Deus você não esconde.
Amém.
Um homem de Deus você não esconde.
Amém. Isso me chamou muita atenção, né? Porque são quantos anos, quanto tempo que a gente carrega esse nome, e muitas vezes, né? É igual um engenheiro carregar o nome e não conseguir fazer um projeto, não conseguir concluir um projeto, né? Então, É um fracasso, né? Então, assim, me chamou muito a atenção, isso mesmo, porque, como o senhor disse, é só para quem quer, né? E eu quero. Então, se eu quero, eu preciso usar as armas que vão definir o que, que eu sou, né? E outra coisa também, muitas coisas foram, né? Outras foram das mãos sujas de sangue, né? Então, são todas as orações que Deus ouve, né? Mas ele conhece, ele vai ver quem é você. Ele está vendo. E ele, então, assim, são tantos detalhes hoje na reunião que...
Eu tenho que ouvir de novo, né?
Eu até não queria
a
falar.
A pessoa tem que pegar, ouvir, parando para... Os detalhes, realmente, são muitos detalhes. Muitos.
Eu até não queria falar justamente de tanto que eu queria, assim, guardar e ouvir ela mais vezes, porque... Aí o senhor veio sobre a questão de enxertar. Né? Então, assim, tudo isso é um processo. Ninguém nasceu mecânico, né? Como o senhor falou, ninguém nasceu. Então, ainda mais nós não nascemos filhos de Deus. Então, nós não nascemos um homem segundo o coração de Deus. Então, tudo isso é a vontade nossa que nos vai... Nos tornar um filho de Deus.
Né? Deus tirou a gente daqui, né?
Pois é.
Ele tirou você aqui.
Você falou a característica da noiva, o que que é? Ela quer. Ela quer o noivo. Ela quer Deus. Então, essa característica, ela é fundamental para a noiva.
Pois é. Amém? Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças. Aí você pode entender, mas será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que não está adiantando o meu louvor? Será que não está? Se você quer realmente... Daqui um pouquinho você vai ficar sabendo. Logo você vai ficar sabendo. Tá? Não dá uma de durão, de macho. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que Deus não está vendo as minhas lágrimas? Será que Deus não me ouve? Continua, porque logo você vai ver se realmente Deus te ouve, Deus está vendo O certo é que aquele que busca Deus não se canse nem se fatiga. Aquele que quer Deus não se cansa. Ele persevera. Ele permanece. Ele sabe. Ele sabe onde, Senhor Deus, iremos, se só o Senhor me interessa. Só o Senhor é o Deus que eu quero. Se o Senhor ainda não me ouve, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar batendo, porque eu creio que o Senhor é Deus, creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor está vivo, Jesus. Está vivo. Em algum lugar o Senhor está. Eu creio que o Senhor nos dá o Espírito Santo. É a fonte de Deus. É do Senhor que vem o Espírito. É do Senhor que vem o Espírito de Deus. O Espírito que me ensina, que me dá força. O Espírito que abre os meus olhos, que me estimula a buscar, a te conhecer. Renova, Senhor Deus, então, a minha fé. Renova, Deus, as minhas forças. Porque nós não temos outro Deus. Não há outro nome em quem nós possamos confiar. O teu nome, Jesus, o teu nome, é o nome do nosso Deus. Jesus, se um dia nós fomos atraídos e nos aproximamos do Deus vivo, queremos te conhecer, queremos te amar, queremos, ó Deus, ficar perto do Senhor. Não retire de nós, não se afaste de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, as nossas fraquezas, perdoa, Senhor, se nós estamos sendo muitas vezes vencidos. Vença por nós, renova, Deus, ajude-nos. Nós invocamos o Senhor e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.